A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais um programa UFPA Comunidade. Hoje vamos falar sobre o projeto Smart Home, Casa Inteligente, visando a eficiência energética. Um trabalho do Laboratório de Engenhocas aqui da UFPA, em parceria com a Escola Pública de Ananindeua. E para conversar sobre esse projeto, eu recebo hoje aqui no estúdio o professor Wellington Fonseca, que é coordenador do Laboratório de Engenhocas. Professor Wellington, bem-vindo mais uma vez à Rádio Web. Muito obrigada. Obrigada.
Eu agradeço, muito obrigado.
Também conosco aqui no estúdio está o professor Jefferson Brito, que é lá da Escola Regina Coelho, onde o projeto está sendo executado. Professor Jefferson, muito obrigada, bem-vindo à Rádio Web.
Muito obrigado, obrigado pelo convite.
Também conosco aqui no estúdio, nesse primeiro bloco, vamos conversar com Saulo Joel Oliveira Leite, estudante de Engenharia da Computação aqui da UFPA e bolsista do projeto. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
O professor Wellington, coordenador do Laboratório de Engenhocas aqui da UFPA. Para quem ainda não conhece o Laboratório de Engenhocas, professor, o que é o Laboratório de Engenhocas?
O Laboratório de Engenhocas nada mais é do que um programa de extensão universitário, né, que ele atende diversas áreas, né, trabalhando com robótica pedagógica, feira de ciência nas escolas, nanotecnologia e superconutividade. E agora a gente está com um novo projeto também, que é Mulheres da Ciência e Engenharia, né, que é um projeto mais inicial agora. Na verdade, é uma continuação de um projeto anterior. Ele atua desde 2011, já trabalhamos em Tucuruí, Ananindeua, em Belém, em Capanema e em diversos municípios do estado. E o que nós visamos? Visamos o quê? Trazer jovens, né, para a área de exatas, através do desenvolvimento de projetos, utilizando metodologias educativas mais inovadoras.
Desde 2011, né?
Desde 2011.
Desde 2011.
Com parceria com as escolas, e sempre temos assim um professor dentro dessa escola, que é aquele parceiro que ajuda a fazer esse link na escola e abre as portas pra gente. No caso aqui, o professor Jefferson.
Professor Jefferson, como é que foi que o Laboratório de Engenhocas chegou lá na escola Regina Coelho, professor, lá em Ananindeua?
O Laboratório de Engenhocas, ele entrou e se inseriu nesse projeto, que já tínhamos um projeto no colégio, né? Que era o Comitê Científico. Eu sou coordenador do Laboratório Multidisciplinar dentro do colégio, né? Da unidade escolar. E foi assim de uma forma inusitada, né? Porque, na verdade, foi para uma secretária do colégio que fez o link, né, à universidade. Eu não conhecia o Laboratório de Engenhocas. Fui, visitei a UFPA, conversei com o Dr. Wright diretamente, né? Eu acho que foi muito interessante esse primeiro contato, porque percebeu, né? Eu estava falando anteriormente, né, que quando a gente não tem uma fé, as coisas, né, acontecem. E o Laboratório de Engenhocas foi um ponto importante, por quê? Porque acelerou o processo. Nós já tínhamos ideia de fazer um trabalho que envolvia robótica, mas trabalhar com um pessoal que é especializado, que já estão habituados a fazer um tipo de projeto como esse, é vital.
Então foi assim, né, esse contato, Laboratório de Engenhocas da UFPA, o projeto lá da Escola Regina Coelho, que surgiu o projeto Smart Home Casa Inteligente. O que é esse projeto? Quem que pode explicar melhor pra gente?
Bom, com o Smart Home...
Saulo, né?
Isso. Smart Home é uma casa inteligente que é controlada pelo celular. Automatizada também, mas também pode ser controlada pelo celular via Bluetooth. Então, para poder ser controlada pelo celular, foi desenvolvido um aplicativo, e através desse aplicativo o usuário pode ligar e desligar os eletrodomésticos da casa e também monitorar a planta. Além disso, ela também funciona com energia solar, através de placas solares. Então, além de conscientizar os alunos a terem mais cuidado em economizar energia e tudo mais, eles também entenderam um pouco mais sobre a eficiência energética utilizando fontes de energia renováveis, como energia solar. E aí tem também a automatização da planta, uma planta que se rega sozinha, e visando também evitar o desperdício de água, porque às vezes a pessoa passa horas regando lá, fica ouvindo música, dançando, brincando, e na verdade tem que se conscientizar. Então tem um sensor de umidade, e quando ele vê que o solo já está úmido o suficiente para a planta ficar saudável, ele cessa o fornecimento de água. Então, além de energia, também conscientiza ao uso de água.
Na prática, temos uma maquete desse projeto atualmente. É isso que nós temos hoje do projeto.
Sim, sim. Uma maquete que foi desenvolvida pelos alunos da escola, juntamente com o professor Jefferson e comigo. Então, nós auxiliamos ele na parte eletrônica, na parte da montagem, e eu na parte de mais programação, no desenvolvimento do aplicativo e tudo mais, mas os alunos desenvolveram o projeto.
Quanto tempo para finalizar o projeto?
Olha, o projeto teve início em abril. somando o que o Saulo falou, né, que o projeto de Smart Home, ela não é apenas só uma casa, né? Mas ela faz com que o aluno seja crítico, né? É porque, na verdade, o papel principal não é trabalhar robótica pela robótica, física pela física, química pela química, né? É agregar tudo, habilidade no aluno, né? Que foi isso que aconteceu lá, né? O Saulo fez o trabalho da linguagem programacional. Então, durante o primeiro semestre, né, uma parte do primeiro semestre, segundo semestre, nós tivemos aula de eletrônica e também de programação, né? A gente dava aulas juntos. E eles tiveram todo esse período para pensar na problemática, né? Que a proposta já era. Mas pensar de como é que vai ser feito, isso é uma outra coisa. Isso leva tempo, isso envolve investigação científica. E nós tínhamos um prazo, que era o outubro, né? E quem falou sobre a Febrace, né? Não fui eu, nem o Saulo, foi o próprio Dr. Wellington. Ele abriu os meus olhos, inclusive, sobre isso, né? Eu achei muito importante, porque para colocar para o aluno, né? Se tu for ver agora, como os alunos estão agora, e a empolgação deles, assim...
Só para a gente esclarecer aqui para o ouvinte, a Febrace é uma feira, né, professor?
É a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que é na USP, né, de São Paulo.
E o projeto foi selecionado para essa feira?
Foi selecionado para a feira. O projeto ele foi entre vários projetos. No ano passado nós tivemos uma menção honrosa nessa feira. Um projeto do Laboratório de Engenhocas, né? Agora estamos com mais uma proposta lá, coordenada aí pelo professor Jefferson.
Qual foi o projeto do ano passado, professor?
Foi o teatro como forma de incentivo à matemática. Nós usamos o livro... Baseamos no livro do Balbatarran, O Homem Calculava.
E é interessante porque essa questão das participações, das indicações nas feiras, esse reconhecimento do Laboratório de Engenhocas, ele é consequência desse trabalho que o professor Jefferson estava falando, né? Que vai muito além de incentivar ou desenvolver um projeto. Vai ali, tem todo um conteúdo, né? Um trabalho por trás disso para incentivar esses alunos a amarem, a gostarem de tecnologia, de ciência, né?
E como o Saulo falou anteriormente, né? Tem o despertar, né, da consciência socioambiental que nós sempre trabalhamos com os alunos. Tem essa questão da autogestão, porque eles aprendem a se organizar, porque eles têm prazos, eles têm que cumprir prazos, então eles têm que se organizar. Então, hoje, na universidade, nós formamos profissionais, é assim que se pensa. No ensino médio, estamos preparando para seguir uma carreira universitária. Nível fundamental, preparando para o indivíduo. Na verdade, nós devemos preparar, desde a base, futuros profissionais, né, porque eles serão profissionais mais conscientes. Desde cedo tendo responsabilidades, eles serão profissionais mais conscientes para desenvolver suas atividades, a profissão que escolherem. Eu sempre discuto dentro desse projeto que nós não queremos engenheiros, físicos, que os alunos sejam isso. Queremos que eles escolham uma profissão. O projeto ele é desenvolvido no contraturno dos alunos. E, quer dizer, o aluno, em vez de estar fazendo uma atividade...
Está ocioso, né?
Ocioso,
não tem nada para fazer em casa.
Em vez de estar ocioso, ele está desenvolvendo atividade lá na escola.
E como é que foi isso, professor? Porque escola pública, né? A gente felizmente ainda tem aquele preconceito de que escola pública não tem nada para fazer, de que o ensino é de má qualidade. E aí, de repente, a gente vê os alunos aí selecionados para uma feira, entusiasmados por estudar, né? Isso é muito importante, né?
Isso é importante. E outra coisa, né? De periferia, né?
Fica onde a escola lá na Ilhéus?
Fica no Paar. Então, é assim, quando nós falamos em Paar, geralmente, né, o pessoal fica meio assustado, alguma coisa assim, né? Eu já trabalho determinado tempo, né? Mas fazer um trabalho como esse, que desperta, uma coisa que é importante ressaltar também, não sou professor deles diretamente, sou professor à noite do colégio. Pela parte da manhã, eu trabalho em outras instituições. E como é que eu conquistei esses alunos, né? Lá nós já temos um trabalho, que é o Comitê Científico, já há alguns anos. E aí, o que é importante nesse caso, né? É dar um significado para as coisas. Então, os alunos que aparecem lá, no contraturno, como o Dr. White falou, eles deveriam estar fazendo outras atividades ou ficar ocioso mesmo, mas estão lá em prol do conhecimento mesmo. Porque, de alguma forma, isso vai ser importante no futuro.
E, principalmente, estimular esse amor pelo estudo, né? Que, com certeza, com atividades extra-classe, com tecnologia, com atividades práticas como essa, os alunos, os estudantes têm muito mais vontade, né? Se interessam mais pelas disciplinas, pela escola em si, né?
Isso porque isso é um estímulo, né? Então, se o aluno ele percebe que existem outras ferramentas além de sala de aula, isso é muito importante, isso é muito válido, né? Então, o aluno que está lá, que começou com uma certa quantidade, mas diminuiu um pouquinho, mas... Esse quantitativo não é assim, a coisa ruim, é o que eles podem fazer, é a produção. Isso é o mais interessante, né? É a qualidade.
São quantos alunos envolvidos atualmente?
Atualmente nós temos só 5 alunos, né? Nesse trabalho de investigação científica, né? E agora, há pouco tempo, né? Também pelo programa de extensão universidade, esses alunos são bolsistas. Conseguimos, juntamente com o Dr. Wellington aqui, né? E imagina, né? Para um aluno receber uma bolsa de iniciação científica no ensino médio. existem muitos alunos dentro da universidade. Eu fui bolsista na universidade, mas muitos não conseguiram. Então, conseguir isso para o ensino médio, isso já vai para o currículo dele. Isso também já é uma forma de despertar uma coisa mais adiante, né, que vai, mais interessante para ele.
Agora o senhor falou que é professor do turno da noite, né? De
Sim.
disciplina...
De física, né?
De física, isso. né? E aí, como é que se envolve? Porque hoje em dia os professores também têm uma sobrecarga de trabalho e aí fica difícil, às vezes, você se tornar parceiro de um projeto como esse, que você tem que ir fora do seu horário, às vezes você tem outras coisas para fazer. Como é que concilia tudo, professor?
Verdade isso, né? Mas a gente tem que se organizar, né? A primeira coisa, a gente tem que se organizar e gostar também da coisa. Eu falo isso para meus alunos. É um trabalho, mas eu me divirto também no trabalho. Porque quando o trabalho é prazeroso, ele te permite isso. E tu fazia assim com os alunos, a gente fazia antigamente, eu nem esperava, né, esse reconhecimento pelo trabalho também que foi feito aqui com o Laboratório de Engenhocas, né, de participar de uma feira a nível nacional, né. Lógico que isso estava guardado, né, no, lá na parte mais interna, assim, mas...
Foi uma surpresa, né?
Foi uma surpresa, foi uma surpresa.
Agora, qual a importância, né, professor Wellington, de levar esse tipo de conhecimento para a sala de aula, para esses alunos, principalmente nessa questão que a gente tanto precisa hoje, quando se fala de meio ambiente, que a gente ouve as notícias aí de desastres naturais, da importância de preservar da educação ambiental, e aí se leva isso para a sala de aula, o que, que se espera com um trabalho desse em termos de preservação, de conscientização ambiental?
A questão da conscientização ambiental ou socioambiental, né, vamos tratar desse jeito, ela é muito mais voltada para o ser humano, né, as ações que o ser humano toma para modificar, seja ele de forma positiva ou negativa, o meio ambiente. A sustentabilidade, ela se estabelece em três grandes pilares, né, que é o meio ambiente, a inclusão e a economia. Então, quando o aluno ele começa a se envolver nesses trabalhos, discutindo isso, trabalhando isso, com certeza estaremos formando cidadãos, né? Cidadãos mais conscientes para frente. E esses alunos dentro da escola, por exemplo, hoje são só 5, mas esses 5 são referências dentro da escola. São referências a ser seguida dentro da escola, porque é comentado, sempre isso sai na escola. As experiências que nós tivemos com as outras escolas, Ribeiro de Souza lá em Tucuruí, Rui Barbosa em Tucuruí, Eneida de Moraes também em Ananindeua, nós tivemos sempre essas repercussões e esses alunos, esses projetos, eles se tornam indutores de discussão dentro da escola e até melhoria dentro do processo como um todo.
E se tornam líderes ali de um tema muito importante, né? Agentes multiplicadores dessas informações que eles recebem, né?
Exatamente.
E o Saulo, qual é a tua missão exatamente, né, Saulo? Estudante de engenharia da computação, qual a importância disso também para o teu aprendizado? É um aprendizado prático que tu levas também para a sala de aula? Como é que é essa relação, né, da extensão com o ensino, a pesquisa?
Bom, eu sou bolsista de iniciação científica, mas também atuo com extensão. A bolsa de iniciação científica também envolve extensão. Então, nessa bolsa, eu vou nas escolas e ensino robótica, programação, lógica de programação, sempre fazendo um gancho com o que eles veem no seu cotidiano, no seu dia a dia e também na sala de aula, nas aulas de física, de matemática, por que não biologia também? Quando a gente utiliza um sensor de temperatura ou então de umidade do solo, a gente também está trabalhando com biologia, química, enfim. Então é algo transversal. A ideia central de todos esses projetos é fazer com que o aluno tenha interesse pela área de exatas e, como o professor Wellington mesmo falou, tenha uma visão crítica, busque seguir um caminho na universidade, ingressando em algum curso da sua escolha, claro. E, para mim, isso é uma coisa que tem somado muito. Eu gosto muito do que eu faço, todo mundo sabe disso, por isso que eu faço com amor, com muita dedicação, e, enfim. Isso soma muito para o meu conhecimento e também para a minha vida acadêmica mesmo, todas as publicações, tudo isso é uma coisa que tem me ajudado muito a cada dia mais ver que eu estou no caminho certo e que é isso que eu quero seguir para a minha vida. Então, eu gosto muito do que eu faço e é muito bonito. Eu acho muito bonito o que a gente faz, o que o Laboratório de Engenhocas faz, assim, para ajudar a sociedade.
Realmente é muito bonito. Aí vocês estavam falando que lá na Escola Regina Coelho o projeto está atuando desde abril do ano passado,
Sim.
né? E como é que era na prática esse trabalho, assim? Quais eram os dias da semana que você ia para lá e tinha esse contato com os estudantes? Como é que era?
Era toda quarta-feira, o horário era de tarde, a gente ia lá 4 às 6. Todo dia, eu e os alunos, a gente via um assunto diferente envolvendo a plataforma que a gente utilizava, que era a plataforma Arduino, uma plataforma muito disseminada no meio acadêmico. E aí a gente fazia um projetinho, e a gente sempre fazia um gancho com alguma coisa que eles viam na física. Como, por exemplo, teve uma vez que eu falei sobre o robô quadrúpede, que é um robô que ele funciona da seguinte forma, ele é um robô explorador e ele detecta obstáculos. Toda vez que ele vê um obstáculo à frente, ele desvia desse obstáculo. Mas por que que ele desvia? Então, a gente instigava os alunos, por que que ele está desviando do obstáculo? Tem um sensor na frente dele, como esse sensor funciona? Então, tinha um cálculo lá, toda uma questão de física, envolvendo física. E outra coisa, ele era feito de madeira, na lajota ele deslizava. Mas aí o que que a gente fez? A gente botou lixa. Por que que a gente colocou lixo? Para aumentar o atrito, não é isso? Então, tudo isso foi explanado, tudo isso foi discutido nas aulas. Então, eles sempre tinham um gancho com que eles viam em outras disciplinas, de física, química, enfim. E aí, toda semana a gente fazia algo do tipo. Só que sempre a gente fazia isso para preparar para o projeto de fato que a gente ia apresentar, que a gente queria apresentar na Fibrace, que é se a gente fosse aprovado. E aí sempre era ensinado programação, desenvolver aplicativos e tudo mais. E nas últimas semanas, a gente começou a fazer, me se dedicar totalmente para o projeto mesmo, na construção, na montagem, na programação, e para assim ser desenvolvido. E graças a Deus foi aprovado, né? E tá aí entre os finalistas.
Agora, na prática, como é que funcionaria, né, essa casa inteligente? É possível sair da maquete para uma casa de verdade?
Olha, já existem casas, isso não muito no Brasil, mas Estados Unidos, você vê em algumas séries assim de tecnologia, você vê que já existem muitas casas automatizadas, que a pessoa controla a casa toda pelo celular. Então, para fora isso é uma coisa que é até comum. Assim, é para quem tem mais condição, claro, porque não é tão simples automatizar uma casa. Mas é muito possível, sim. Inclusive, a intenção do projeto também era fazer com que as pessoas que tivessem um contato com o projeto pensassem, por que eu não posso fazer isso também? Então, você não precisa ter tanto conhecimento para poder fazer isso. Assim, se você procurar fuçar um pouquinho na internet, ou então se basear no nosso projeto mesmo, lá tem todo passo a passo que a gente fez, dá pra você controlar a sua casa, sim, sem problema nenhum. O aplicativo desenvolvido também não tem tanta complexidade. O algoritmo, programa utilizado, software utilizado é gratuito. Tudo tá na internet. Então, qualquer pessoa pode fazer, sim. Só que você precisa investir alguma grana nisso. Comprando uma placa, comprando os componentes eletrônicos. Agora, se você quer o projeto pronto, também é vendido.
Professores querem complementar sobre a questão da praticidade do projeto na vida das pessoas?
Isso. Assim, somando tudo isso que foi falado, né? Eu acho que o essencial, porque a Smart Home, ela já existe, né? Mas o que é o diferencial da Smart Home? É fazer com que o cidadão, pode ser o morador ou a pessoa que está em torno da residência, se torne crítico e analise. Porque fazer uma coisa automatizada e fazer com que a pessoa seja o responsável direto, né, em acionar e desligar, é esse que é o diferencial. Porque as casas automatizadas, elas mesmo percebem e desligam. Mas aí tu não está transpassando para a pessoa, que é o cidadão, que está em torno ali,
Essa responsabilidade, né?
Essa consciência. Então, esse é o diferencial. Aí veio somar a questão da planta, que tem uma planta que é, como o Saulo falou, explicou muito bem, que ela é regada sozinha, né? Que ela percebe que o solo, ele está seco. Logicamente que, dependendo da cultura, existe uma quantidade de umidade de água para cada planta, para cada cultura. Mas isso aí é um início, né? Eu falo também assim, né? Que um bom projeto, como é que você percebe um bom projeto? Porque ele tem características de melhoria. É assim que você percebe um bom projeto. É um bom projeto, né? Ele dá consciência para a pessoa, mas tem um potencial muito grande de você ainda melhorar.
Professor Wellington.
Smart Home é um termo que ele tem data de aproximadamente uns 7 anos atrás, no máximo. Antes disso, não se falava em Smart Home, falava-se domótica, né? Porém, com o advento das tecnologias de celular, de smartphones, esse termo Smart Home começou a ganhar força. Então, assim, até corrigindo um pouco o que o Saulo falou, é caro. Na verdade, não é difícil a tecnologia. Ela é cara, porque é uma tecnologia importada. Se você quiser, nos Estados Unidos, como ele falou, isso aí é muito usual, porque você vê séries de TV, você vê muito uso disso. Como é a tecnologia deles, para eles é mais barato. Aqui no Brasil, essa tecnologia ainda não está tão difundida ao uso da sociedade. A parte de automação ainda está muito voltada ao setor industrial e alguma coisa bem devagar na área predial. Né? Bem pouca. Então, o que a gente propõe com o projeto, com a Smart Home? É o quê? Que seja um projeto de baixo custo em relação ao que você adquire comercial e você possa montar, de repente, seu próprio sistema de Smart Home. O sistema que foi montado foi numa maquete, né? Até essa proposta acho que nasceu de uma visita que eu estive lá, vi a maquete que tinha uma plaquinha solar dentro do laboratório. Eu disse, por que a gente não faz aqui uma smart home? Eu já estava discutindo com o Saulo da gente montar uma smart home. E eu já vi a maquete pré-pronta lá. Eu digo, olha, vamos só aproveitar isso aqui e vamos montar a smart home. A gente já estava discutindo a montagem de um aplicativo para isso. E o aplicativo também é simples de ser montado porque a gente usa o App Inventor, que é uma plataforma desenvolvida pela MIT, né? É livre para o uso, né? E usa o Arduino também, que ele também é uma plataforma open hardware, open source, onde você pode também desenvolver. Já existem projetos na internet, a livre consulta, claro, você tem que adaptar, né? Você tem que melhorar de forma que adapte ao que você está buscando usar, né? Por exemplo, o projeto que foi utilizado já usa uma placa solar, que já é uma coisa que vai diferenciando e vai implementando energias renováveis, que é isso que a gente falou, né? Que tem que trabalhar o aluno. Não é só desenvolver a tecnologia pela tecnologia, não é só chegar, pegar e fazer, né? Isso tem que ser discutido. Nós estamos formando cidadãos, né, ali. Então temos que discutir isso com os alunos. Não é chegar e dizer, monta, não é usar só fazer. É fazer, discutir, analisar, tudo isso.
Agora, nessa questão dessa formação desses estudantes, qual o maior desafio, né? Para, de repente, atrair esses estudantes para essa parceria, né? Que vai trazer frutos para eles, mas que, às vezes, você tem que saber chegar, como você estava falando, né? E saber usar estratégias para que esses alunos realmente se interessem por esse tipo de projeto, né? Professor, que o senhor está lá na linha de frente.
Pois é, sobre essa questão, né? Inclusive, eu falo isso para os alunos, né? Quando você vai fazer a apresentação de alguma coisa, de algum projeto, tem que saber vender. Existe uma coisa chamada empreendedorismo, que os professores têm que ter. É importante para validar o projeto, né? E a gente passa isso para eles. Como? Mostrando o significado. Como é que ele vai ser importante para a vida deles? Na família também, porque é muito importante que a família também dê como resposta, né? Um respaldo, subsídio para isso. Então, assim, sempre mostrar para ele que aquilo ali que ele está fazendo, por mais que seja difícil, né? No primeiro momento, em alguma situação mais adiante, isso vai dar frutos. Isso vai ter um produto, né? Então, é dar essa consciência para o aluno, fazer isso, né?
Saulo, você que estava lá, qual foi a tua maior dificuldade ou teu maior desafio, né, nesse contato, nessa troca de experiência com os estudantes lá da escola Regina Coeli?
Olha, eu acho que o maior desafio é tentar fazer a aula se tornar alguma coisa muito interessante, assim, porque a gente tem que instigar o aluno. Imagine um adolescente que tem contato a tudo e é pra se impressionar. Hoje em dia é muito difícil se impressionar um aluno. Tem colégios que a gente vai e a gente percebe que a recepção não é muito boa por conta de que a gente faz alguma coisa e não impressiona. Às vezes não impressiona, então é muito difícil impressionar. Então eu sempre tentava fazer as aulas se tornarem interessantes. Às vezes com alguma brincadeira, alguma coisa que pudesse instigar a atenção deles ali. Como, por exemplo, uma vez fui começar a inserir a plataforma App Inventor no nosso cotidiano ali das aulas. E aí eu fiz brincando, ó, você pode fazer um aplicativo aqui pra sua namorada, pro seu namorado aqui, ó. Já pensou, vou chegar lá, ó, meu amor, desenvolvi um aplicativo pra você. Então, então assim, esse desafio, a gente tentar trazer o aluno, porque isso
tem uma linguagem,
isso,
né?
Isso, o mais próximo dele possível. Sempre falando com gírias ali, brincando. E como eu tô mais próximo deles, então eu sabia lidar nesse sentido, eu sabia lidar com eles. Esse foi o maior desafio.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o projeto Smart Home, casa inteligente visando a eficiência energética, um trabalho do Laboratório de Engenhocas aqui da UFPA, em parceria com professores e alunos de uma escola pública em Ananindeua. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas continue conectado aqui na Rádio Web UFPA, que a gente ainda tem mais informações interessantes sobre esse trabalho.
Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA Comunidade. Hoje o nosso assunto é o projeto Smart Home, casa inteligente visando eficiência energética, um trabalho do Laboratório de Engenhocas da UFPA em parceria com uma escola pública de Ananindeua. Conversando sobre esse trabalho conosco, estão aqui no estúdio o professor Wellington Fonseca, que é coordenador do Laboratório de Engenhocas da UFPA, o Saulo Joel Oliveira Leite, que é estudante de Engenharia da Computação aqui da UFPA e bolsista do projeto. Também conosco está aqui o professor Jefferson Brito, que é lá da escola Regina Coeli, onde o projeto é aplicado. E aqui agora nesse segundo bloco a gente tem a honra, o prazer de receber as estudantes Paola da Silva Palheta e Juliana Santos Duarte, As duas são lá da escola Regina Coeli, lá em Ananindeua, e participam ativamente do projeto Smart Home. E eu vou começar esse bloco com as duas. Paola, qual foi o teu interesse em participar do projeto?
Bom, eu sempre gostei de tecnologia e quando surgiu o convite do professor Jefferson, aí ele explicou como aconteceria e tal, e eu me interessei.
E você, Juliana?
Eu também sou muito interessada por tecnologia e pela área das exatas. Então, passaram no ensino médio da manhã anunciando. Eu me interessei e foi de tarde e tá acontecendo agora.
Pois é, e um ano depois, né? Como é que foi agora ver o resultado dessa dedicação de vocês, desse trabalho de vocês, né? Porque o projeto, que começou como um projeto, uma ideia, agora ele tá numa maquete, né? E já foi até selecionado para uma feira nacional. Como é que tá o coração?
Feliz.
Muito, muito. Tá mil. Começo... A gente tinha muita expectativa sobre tudo, sabe? Mas do fato que foi se concretizando, a gente foi ganhando mais confiança também. Então foi muito bom mesmo.
A Juliana, ela tá no segundo ano, vai fazer o segundo ano agora, né? E a Paola já vai pro terceiro ano do ensino médio, né? É uma bagagem que vocês levam agora para essa nova série que vocês vão estudar, para esse novo momento da vida acadêmica de vocês, assim, em ter participado, ter passado por essa experiência?
Com certeza, sim. E ajuda muito a gente decidir o que a gente vai fazer, né, na faculdade, que em breve estaremos aí.
E estão decididas que vai ser exatas que vocês vão fazer.
Sim.
Tecnologia.
Bom, exatas, eu amo muito.
E quando vocês descobriram, o que que te faz pensar que tu gostas tanto assim de exata? Porque é difícil, né, os estudantes hoje, as pessoas têm mais afinidades com outras áreas, biologia, português, né, história. E a área de exatas, ela é sempre assim, um bicho de sete cabeças, né? Matemática é o terror para muito estudante. E aí vocês estão aqui dizendo que são loucas por essa área. Por quê?
Bom, o meu amor por exatas começou pelo meu irmão mesmo. Começou pelo meu irmão e foi passando. Ele me ensinava e eu aprendia cada vez mais. E foi criando uma paixão enorme. Aí eu comecei a estudar, comecei a me apaixonar mais. E agora eu tô aí. Eu quero muito entrar pra área das exatas mesmo.
E qual área exatamente?
Eu quero fazer física.
E você, Paola?
Bom, a minha paixão começou quando eu iniciei o ensino médio, né? Sempre gostei muito de física. E aí eu entrei pro comitê e vi que física era realmente muito boa. E é isso, assim.
E aí tá decidida que vai ser uma profissional dessa área.
Sim, com certeza.
É.
É um desafio a mais, assim.
O que mais chamou a atenção de vocês durante essa experiência, esse trabalho que vocês realizaram lá? O que mais ficou de aprendizado na vida de vocês? O que vocês acham que vocês vão levar para a vida inteira de vocês depois de passar por esse projeto?
Com certeza, um pouco de tudo. Somente conhecimento. O conhecimento veio e chegou pra ficar. Então, é uma coisa que eu vou levar. E as experiências também. A experiência que a gente vai ter agora na Febrace é uma experiência que eu vou levar pra vida toda. E graças a esse projeto da escola. Entende? Por sinal, esse é um dos melhores projetos, eu acho, que já aconteceu lá na escola. E a gente tá levando ele agora. Espero que dê tudo certo.
Paola.
Que eu vou levar, né? Acho que, como disse a Juliana, um pouco de tudo, né? Porque foi algo que ensinou muito pra gente, programação, a eficiência da casa, tudo, né, no contexto geral, a economia em certos recursos e essas coisas assim.
Nessa questão da conscientização ambiental, né, da educação ambiental, da preservação do meio ambiente, esse projeto de alguma forma despertou algo que vocês ainda não tinham percebido em relação a essa importância, né, de preservar, de ser mais cuidadoso na hora de usar energia, de usar a água na casa da gente. Por mais que a gente não tenha uma casa automatizada, como o projeto de vocês propõe, mas... Mesmo sem ter essa automação toda dentro da casa da gente, a importância de ir lá desligar a luz, não deixar a torneira ligada, vocês viraram de alguma forma multiplicadora disso na casa de vocês, nos vizinhos, como é que é? O que mudou na vida de vocês em relação a essa questão ambiental?
Eu comecei a desligar as luzes, tipo, passar por um cômodo, tá ligado? Tirar da tomada, desligar as coisas, né? Economizar mais água, prestar mais atenção nessas pequenas coisas que acabam mudando muito, né? Num contexto geral.
E você, Juliana?
Nossos atos, eles são refletidos na natureza. Então, tudo que a gente faz, de alguma forma, vai atingir ela. Então, enquanto a gente desligar a luz, dar aquela fechada na torneira, economizar mais água, isso com certeza vai, de alguma forma, vai ajudar, vai beneficiar a natureza cada vez mais. Porque agora a gente está num momento de conscientização. Porque o Brasil está numa crise hídrica. Então... É uma coisa que as pessoas mesmo, ela tem que se conscientizar, sabe? Tem que prestar mais atenção no que faz, tem que economizar mais, tem que reutilizar. Então, Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu lá.
E que estão levando no dia a dia, vocês estão colocando em prática isso.
Com certeza.
Com certeza.
E como é que está o coração para apresentar esse trabalho numa feira nacional em São Paulo? Vocês imaginavam um dia passar por isso, por uma experiência dentro da escola de vocês, que é uma escola pública, que tem tanto preconceito, que hoje em dia as pessoas dizem que a escola pública não ensina direito, a educação é de má qualidade, e aí vocês estão aí para provar que não é só isso, né? Que tem que melhorar a escola pública, mas que com incentivos, com projetos, tem bons resultados também, né?
Sim, com interesse também, né, dos alunos. Porque se não houver interesse da parte do aluno, não existe resultado. Porque só o professor, ele não pode fazer as coisas.
Quem faz a escola é o aluno.
Exatamente.
E como é que tá o coração para essa experiência de viajar, de apresentar o projeto? Vocês estão se preparando? Como é que tá?
Tô muito ansiosa, muito.
Ansiedade, curiosidade, medo, tudo junto assim, né?
Saulo, é gratificante ouvir o depoimento das meninas, né? Depois de tanto um ano aí de dedicação, de estar lá na prática com elas, passando esse conteúdo, passando informação. Como é que você se sente? Como estudante também, né?
Nossa, é muito gratificante mesmo, porque a gente se sente com o dever cumprido, com a intenção de instigar, né, os alunos a terem esse amor, esse interesse pela área de exatas. Isso é muito bacana. Tá presenciando aqui que elas estão querendo ingressar em cursos de área de exatas, isso é muito gratificante. E a prova de que tudo correu bem, de que surgiram frutos, é isso, e também a aprovação do Fibrace, né, essa viagem, essas experiências que elas vão ter lá, que elas vão levar aí pro resto da vida. Sinto que isso é o que é mais gratificante.
Vai todo mundo? Vai Saulo?
Sim,
vai
sim,
professor
vai
Jefferson? Vai todo mundo?
Vai eu, professor Jefferson, as meninas, incluindo a outra aluna que não pôde comparecer aqui, que é a Marielle, e também vai mais duas professoras, uma da UFPA e outra lá do colégio, que vão auxiliar e orientar a gente lá na viagem.
E o que vocês esperam depois dessa experiência, meninas, para a vida de vocês, para o futuro de vocês, né? Que vocês já se propuseram, que já disseram que querem ingressar na UFPA ou em qualquer universidade, né? E fazer, se formar no ensino de física, né? Vocês pretendem ser professoras também e passar esse conhecimento que de repente chegou lá na escola de vocês, dessa forma que o projeto Laboratório de Engenhocas ensinou para vocês. Vocês disseram que foi o melhor projeto que passou lá pela escola de vocês, né, até agora. E aí vocês desejam o quê para o futuro desse projeto também, depois dessa experiência?
Depois desse projeto, a gente deseja muito mais. A gente quer mais alunos, a gente quer mais pessoas, a gente quer mais projetos. A gente quer muito mais, assim. A gente tem uma boa base agora com o professor Jefferson. E ele tá abrindo várias portas pra gente. E a gente quer fazer bom uso dessa porta que ele tá abrindo, entende? Então a gente quer mais alunos, mais gente. Os projetos.
É, a gente também pretende, né, continuar com os projetos. Talvez um dia já como professor, né? Ou não, ou em outra área, como a área da engenharia da computação.
E
continuar, né, os projetos.
E aí é uma forma de que vocês, quando forem professoras, e também levar essa nova forma de ensinar também, né? Não ser só aquela forma já...
Rotineira,
que às vezes cansa, o aluno não presta atenção. Tem que ter cada vez mais esse tipo de iniciativa, né? Para vocês jovens, melhora, facilita?
Muito, facilita muito. Na verdade, até incentiva mais, né, o aluno a querer estudar.
E não só na área, né? Fica facilita em todas as outras disciplinas, muda a relação de vocês na sala de aula de modo geral. E com a família, como é que a família tá orgulhosa? Como é que é?
Nossa, mas já contou pra toda a família. Postou no grupo da família. Enfim, tá colocando outdoor na frente de casa. Ah, minha filha vai pro Febrace. Nossa.
Que bom. E a sua família também, né, Paula?
Com certeza,
tá
sim.
Muito
super
feliz.
Orgulhosos.
E vocês também, dá orgulho de estudar numa escola assim? Uma escola pública e que tem professores como o professor Jefferson, que tem projetos e alunos aí, a UFPA chega lá pra orientar também, pra ajudar.
Dá muito orgulho, sim. Mostra também que a escola pública, ela pode ser de boa qualidade. A gente pode fazer boas coisas numa escola pública, porque então a gente tá aqui pra mostrar que a gente pode sim ser além, sabe? A gente tem capacidade de tudo. Assim como numa escola particular, por que não numa escola pública também?
Tá certo, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Os professores e o Saulo já falaram aqui que foi um ano de trabalho duro, né? De muita dedicação, principalmente dos estudantes. E aí agora vocês estão aí colhendo os frutos, né? De ir para uma feira nacional com o trabalho, com o estudo, com a dedicação, com o esforço de vocês. Parabéns. mesmo para vocês.
Obrigada.
Professor Jefferson e professor Wellington, né? É uma recompensa para vocês esse ano de dedicação, depoimento, a felicidade que a gente está percebendo aqui nas falas da Paola e da Juliana, essa empolgação delas com o estudo, né? De querer cada vez mais se dedicar e entrar numa universidade e ter uma profissão e estarem felizes com esse reconhecimento do trabalho delas. O que, que isso significa para vocês ouvir esses depoimentos, né?
Olha, isso também é reconhecimento, né? Sabe, e o dever cumprido, parece que a gente está fazendo, nós estamos fazendo nosso trabalho, né? Está se caminhando para um local assim, sabe, coerente, né? De atividades, certo para eles, né? E assim, felicidade mesmo, né? Com o professor, né? Que ligado à questão da educação. Como falei anteriormente, né? Não é um trabalho de robótica para robótica, física, senão a gente fazia em casa, né? Isso. Mas que tem um significado forte para eles. Eu escutei isso deles agora, né? Foi a primeira vez, na verdade. Então isso realmente me deixa, inclusive, emocionado, né? Eu acredito também que deixa todos que participaram, de certa forma, emocionados, assim, né? E felizes e saber que a gente vai poder fazer um pouquinho mais, né?
Professor Wellington, só dá mais vontade aí de continuar com o Laboratório de Engenhocas. Vida longa, né, o projeto, cada vez mais.
Cada vez mais, né, esses resultados aí que nós vamos alcançando com essas parcerias com as escolas. Eu sempre brinco que a gente precisa, para atuar, né, que a porta abre só uma frestinha, assim, brinco dessa forma, né, que a gente consegue fazer muita coisa junto com a escola. E agradeço aí ao professor Jefferson e todos os outros professores que já são e foram parceiros da gente no desenvolvimento da atividade de extensão, que é o nosso trabalho, né, nosso trabalho como extensionista, né, de levar conhecimento e trazer, que não é só levar, né, a gente tem que trazer também as pessoas para a universidade. E a gente entende que o ciclo está tendo a ser fechado, que é de levar e trazer as pessoas de volta para cá. Eu fico muito orgulhoso em ver as meninas, principalmente sendo meninas, falando que querem fazer, seguir a carreira de exatas, né? É algo que até a gente tem que quebrar esses preconceitos, né? Superar isso, né?
Que é uma área de menino, né?
Não existe isso, né? Isso não existe, mas a gente tem que superar isso e isso também, o projeto impacta dessa forma, né? Superar essa questão de separar por gênero, né? Mas isso não existe na área de exatas, é de menina, é de todo mundo. E a mulher, ela tem que estar onde ela quiser, né? Isso eu sempre coloco. E reitero o agradecimento à escola também, que deu apoio, o professor Jefferson. Todo esse apoio dado aí pra gente, quanto à universidade, nos motiva a sempre continuar. Não vou negar que algumas vezes, né? Porque extensão dá muito trabalho. Fazer extensão dá muito trabalho.
Força de vontade e dedicação,
e
né?
Muitas das vezes a gente não tem aquele reconhecimento que a gente espera. Mas, assim, esse reconhecimento supera qualquer um outro que a gente possa ter, que é o retorno da sociedade. Que é isso que a gente quer e esperamos que continue, que vá se seguindo para melhor.
E a Febrace é quando, o Saulo?
Dia 20 a 24 de março.
20 a 24 de março, todo mundo zarpando aí para São Paulo.
Isso,
então, né?
A gente vai
representar aqui a UFPA, o Pará, as meninas lá de Ananindeua.
Sim.
Posso aproveitar só para falar uma coisinha aqui, já que eu acho que foi o momento de agradecimentos, né? Faltou a minha vez de agradecer.
Pode
gente.
Agradecer, professor.
E assim, eu queria estender, né, que a gente já faz um trabalho, graças a Deus, no colégio, né, e com tanta dificuldade, né? Mas saber que um trabalho como esse de extensão é um trabalho que dá certo. E eu sempre falo, o trabalho não pode ser guardado, ele tem que ser mostrado, né? E foi mostrado assim, com qualidade, que permitiu que esses alunos, né, chegassem até onde chegaram agora, né, na participação de uma feira a nível nacional. E assim, doutor Wellington, né, que está lá na linha de frente desse projeto de extensão, muito obrigado mesmo, tá legal? E assim, isso só foi um começo, né?
Que venham muito
que venham
mais
projetos, também,
projetos né, lá para a escola Regina Coelho de Ananindeua e tantas outras escolas aqui de Belém, da região, sim, metropolitana e do estado, né? Então a gente está chegando no final do programa e a gente sempre encerra com um pedido musical, uma música que tenha a ver com a essência do projeto ou não, só uma música que vocês estejam a fim de ouvir hoje aqui na Rádio Web pra gente encerrar o UFPA Comunidade de hoje. Qual é a música? Paola e a Juliana escolheram.
Admirável Chip Novo da Pitty.
Tem a ver com a essência do projeto, né, Paola? Muito bem.
Valeu.
Muito
valeu.
Obrigada, Paola, Juliana, mais uma vez pela participação de vocês. Professor Jefferson Brito, parabéns por essa garra, né? Acho que o professor tem que ter essa força de vontade mesmo e esquecer um pouco os problemas e fazer alunas como a Paola e a Juliana sonharem com um futuro melhor. Acho que é o papel, é a missão do professor, né? Fazer os alunos sonharem com um futuro melhor. Eu acho que o senhor está cumprindo bem esse papel. Gabriel. Parabéns.
Obrigado.
Professor Wellington e Saulo, do projeto Laboratório de Engenhocas, que realizaram o projeto Smart Home, Casa Inteligente, visando a eficiência energética, lá em parceria com o professor Jefferson, na Escola Estadual Regina Coelho e Ananindeua. Parabéns por tudo que vocês desenvolvem no Laboratório de Engenhocas, né? Que mais projetos possam vir, que o projeto tenha uma vida muito longa aí, para que outras escolas e outros alunos também possam sonhar com esse futuro melhor, tão importante na vida desses jovens.
Eu agradeço a Rádio Web mais uma vez pelo interesse em divulgar os projetos da universidade, pelo grande trabalho que vocês executam aqui. Tá, parabéns.
Obrigado pelo convite, agradeço também o convite e parabéns pela rádio.
Muito obrigada, a gente que agradece mais uma vez a presença de todos aqui. E a gente está chegando no finalzinho do programa, mas antes vamos ouvir a música da Pitty, Admirável Chip Novo. É um pedido das meninas lá do projeto Smart Home, lá de Ananindeua, a Juliana e a Paola. É um pedido das meninas e é uma nossa homenagem também a todos que fazem o projeto de extensão Smart Home Casa Inteligente, visando a eficiência energética. O FPA Comunidade de hoje fica por aqui. Na apresentação, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Wallace Souza. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. E a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.